Alimentação e sustentabilidade. Espaço para reflexão e produção de conhecimento dos sistemas alimentares.
Em episódios passados, já falamos sobre as emissões de gases de efeito estufa, a perda da biodiversidade e os impactos na saúde humana decorrentes do sistema agroalimentar. Hoje vamos abordar a insustentabilidade econômica que se conecta a esses temas. Eu sou Nadine Marques e para essa conversa contaremos com a participação de Arilson Favareto, o novo professor titular da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Faculdade de Saúde Pública da USP. Arilson, a lógica predominante entre os sistemas agroalimentares contemporâneos costuma ser justificada por suas supostas vantagens econômicas, não é? Considerando os dados de pesquisas mais recentes, essas vantagens são reais?
Olha, isso é meio verdade, Nadine. A resposta a essa pergunta depende do que entra na conta para calcular essas vantagens econômicas. Mas para responder isso, a gente precisa primeiro entender o que nós estamos chamando de lógica predominante. A partir de 1960, mais ou menos, houve um enorme investimento em pesquisa, assistência técnica e financiamento para disseminar um modelo fortemente baseado no uso de insumos químicos, no processamento de alimentos e na seleção e disseminação de variedades de plantas e animais mais produtivos. Nessa época, o grande problema era a escassez de alimentos e, de fato, esse modelo conseguiu aumentar e estabilizar a oferta, de modo que hoje não há falta de alimentos. Claro que a fome e a desnutrição ainda existem, isso é uma vergonha. Isso acontece por dificuldade de acesso e de poder aquisitivo da população mais pobre aos alimentos. De toda forma, não há dúvida de que hoje se gera muita riqueza na agropecuária e na indústria de alimentos. Então, qual é o outro lado da conta? É que existem custos associados à disseminação desse modelo que estão relacionados à piora na condição de saúde das populações e do meio ambiente, por exemplo.
Um relatório de 2023 da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura constata que esses custos ocultos da lógica predominante no sistema agroalimentar atingem 12 trilhões de dólares. Você pode detalhar um pouco mais sobre o que estamos falando quando nos referimos a custos ocultos, Arilson?
Pois é um número gigantesco, né? Um exemplo, comprovado e conhecido que algumas doenças não transmissíveis são causadas justamente pelo nosso padrão de consumo alimentar atual. Muitas pessoas que desenvolvem essas doenças, em um país como o Brasil, acabam usando o sistema público de saúde, que é custeado pelo junto da sociedade. Outro exemplo, a indústria de carnes hoje depende da degradação de áreas muito ricas em biodiversidade. O desmatamento da floresta amazônica é o maior exemplo disso. Menos floresta significa menos umidade no ar, significa aquecimento, mudança no regime de chuvas, aumento dos eventos extremos, como secas prolongadas ou tempestades mais intensas, a depender da época e da região. Tudo isso causa estragos e perdas que também implicam em custos elevados para a sociedade. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo. Na agricultura, os produtores vêm correndo cada vez mais ao seguro, porque há enormes e crescentes perdas de safra. Isso custa dinheiro público.
E esses custos ocultos precisam entrar na conta da sustentabilidade econômica dos sistemas agroalimentares com que peso?
Um relatório publicado em 2024, agora esse ano, pela Food System Economics Commission, mostra que, se forem colocados na conta, esses custos ocultos dos sistemas agroalimentares globais como um todo já excedem o valor de tudo aquilo que é produzido nesse mesmo setor. A viabilidade econômica mesmo desse modelo está sendo posta em xeque. Isso precisa ser debatido. Caso contrário, o conjunto da sociedade paga essa conta sem saber. Esse mesmo relatório mostra também que uma transição dos sistemas alimentares para formas de produzir e consumir mais saudáveis e sustentáveis poderia evitar 174 milhões de mortes prematuras no mundo, além de gerar renda para 400 milhões de pequenos produtores que são descartados continuamente com a expansão desse modelo convencional. Ou seja, os benefícios de mudar os sistemas agroalimentares no mundo hoje superam em muito os custos dessa transição. E o Brasil é um país que tem todas as condições de liderar esse tipo de mudança em escala global. Por isso é tão importante cobrar isso das nossas lideranças políticas e empresariais.
Muito obrigada por sua participação, Arilson. Eu sou Nadine Marques, pesquisadora da Cátedra Josué de Castro, e conversei com Arilson Favareto. Para saber mais sobre sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, acesse o Instagram @CátedraJosuéDeCastro. Confira outros episódios do nosso boletim quinzenal em jornal.usp.br/atualidades. Até a próxima!
Alimentação e sustentabilidade. Espaço para reflexão e produção de conhecimento dos sistemas alimentares.